manhã. Você já agradeceu a Ele hoje por estar aqui, por acordar, colocar os seus pés fora da cama, já tomou o seu banho, o seu café, agora está aqui para adorar ao Senhor. Pense, quantas pessoas gostariam de estar aqui sentados, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a palavra dEle, estão acamados, internados, outros já nem estão mais aqui, o Senhor já recolheu. Então, que privilégio que nós temos de estar aqui nessa manhã. Pense, coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos agora. Senhor querido, nessa manhã nós te agradecemos de todo o nosso coração pelo privilégio de estar vivos, saudáveis e de estar aqui na tua casa. Quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar? Quantas pessoas gostariam de estar aqui e não estão? Então, Senhor, nós te agradecemos, mas pedimos também que o Senhor visite essas pessoas que estão doentes, que estão acamados nos hospitais, enfermos, doentes do físico, da alma, do espírito. Gera neles, Senhor, o teu espírito, traga vida, saúde, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor e sente. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 6. Mas antes de ler Marcos, eu gostaria de deixar um versículo que está em Romanos, capítulo 13, versículo 7, que diz assim: deem a cada um o que lhe é devido. Se honra, honra. Nós estamos no mês que estamos falando sobre honra. Ainda tem mais uma semana, essa semana toda nós vamos fechando, falando o mês sobre honra. Talvez o seu líder de célula já tenha ministrado para você sobre honra, porque esse é o mês em que todinho que nós falaremos de honra, e todo líder de célula deve ministrar sobre honra. Porque nós precisamos aprender, trazer novamente, para quem já sabe, trazer novamente esse princípio que é a honra. Nós precisamos, o que é um princípio? É algo que é uma crença, uma fé, um direcionamento. É algo que vai te conduzir, que vai te direcionar. É a tua linha de centro, é o princípio. É aquilo que você traz como verdade para a sua vida. Qual é a verdade da sua vida? Que Jesus é o Senhor? Que Ele é o Deus da sua vida, da sua salvação? Nós devemos nos apegar a isso, crer, nos aprofundar nisso, conhecer o Senhor, buscar conhecer o Senhor. Quanto mais nós conhecemos dele, mais dele nós queremos e mais dele tem em nós. Amém? Então, nós vamos falar sobre honra. O que que significa a palavra honra? É dar o devido valor a alguém. É reconhecer o peso. É reverenciar, é respeitar a posição de alguém, é respeitar alguém, é confiar, né? Então, nós devemos honrar, a honra para honrar é necessário ser humilde, cuidar com a soberba. Os soberbos não têm hábito de honrar, porque eles se colocam numa posição de sabe tudo. Do doutor sabe tudo. Talvez você já ouviu essa frase: ah, lá vai o doutor sabe tudo. Sabe quando você vai compartilhar algo com alguém e ele já sabe? Já vem te desmotivando, já vem dizendo que sabe aquilo que você tem para explicar, para ensinar, para compartilhar, ele já sabe. Esse é provido de muito orgulho. Não se senta na cadeira daqueles que aprendem, de que querem ser ensinados. Então a honra é isso. Nós precisamos aprender a honrar. A partir do momento que nós aprendemos a honrar, nós somos honrados. Aprendi algo com a pastora Olivia alguns anos atrás, que ela falou assim: Rosemara, sabe por que que tem pessoas que nunca rompem na vida? Sabe por que que tem pessoas que estão fadadas ao fracasso? Não é porque é um fado, é ela mesma que atrai para si. Porque desonra o que há na vida do seu irmão, na vida do próximo. Sempre desdenha, sempre faz pouco caso, sempre diminui, e o que é seu é de mais valor. São pessoas orgulhosas, né? Então esse tipo de pessoas que sempre estão desonrando a condição social, desonrando a autoridade, desonrando a vida do outro, certamente será desonrado também. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado com isso, né? E a Bíblia diz: dê honra àquele que merece honra. Então, queridos, aqui nós vamos ler Marcos capítulo 6 e nós vamos aprender um pouquinho sobre a honra. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, aonde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? Queridos, eu posso imaginar, eu gosto de ler a palavra e imaginar o que aconteceu no momento, na época. E eu começo a imaginar assim a congregação reunida, a igreja reunida, a sinagoga, todos os irmãos ali, preparados, prontos para ouvir um direcionamento, e de repente chega Jesus e começa a ensinar. E de repente, queridos, levanta-se aquele bochicho na congregação, na célula. Ah, desculpa, não é na célula, né? Mas na congregação. E ali começa: quem é esse que fala com ousadia? Quem é que, quem? Aquele que fala com... quem é esse daí que fala com autoridade? E o outro já responde lá: que fala com sabedoria? O outro responde: ei, mas não é Jesus? Não é o filho do carpinteiro? O outro: o quê? Filho do carpinteiro? O filho do carpinteiro falando assim com tanta eloquência, com tanta sabedoria? Esquecendo-se que lá em Isaías já havia uma profecia que viria sobre ele um espírito excelente, um espírito de conhecimento, um espírito de sabedoria, que estava sendo manifesto ali naquele lugar, naquele momento, onde estava sendo ensinado. E os bochichos e o alvoroço começou dentro da igreja, aquele falatório. Mas não é possível, ele? Queridos, eles ficaram escandalizados quando caíram em si e perceberam que era Jesus que estava ali. Ficaram escandalizados. A palavra escandalizada diz que eles ficaram em choque. E imediatamente, quando caiu em si, os ouvidos cerraram. Porque quando nós criamos uma expectativa, voltamos demais uma expectativa para alguém, e que não é ela que nós esperamos, mas vem uma outra pessoa mais simples, mais humilde, de uma condição social mais humilde, imediatamente a gente passa a escanear aquela pessoa que vem na nossa frente. Jesus foi escaneado naquele momento. E a crítica se levantou ali. Mas algo eu quero dizer para você, querido irmão que está aqui: não dê ouvidos a pessoas que têm esse dom, vamos dizer assim, que não é dom, né, de criticar a outra pessoa. Não preste atenção nas críticas de uma pessoa que não construiu nada na vida, de uma pessoa que não tem nada para passar de bom, de uma pessoa que só vive para criticar, para analisar e apontar defeitos. Quem não tem uma palavra boa para falar, para dirigir, para oferecer para o outro, cale-se. É melhor ficar quieto do que falar bobagens, do que ferir, do que apontar erros, do que apontar os seus próprios conceitos sobre a vida daquela pessoa. Cale-se. Sabe, queridos, e aquelas pessoas que estavam aqui começaram a questionar e a criticar Jesus. Mas não é o filho do carpinteiro? Estava aqui esses dias correndo, chutando bola, brincando aqui, atirando pedra, não sei o que e tal. A Bíblia não diz isso. É eu que estou viajando na história. Mas provavelmente Jesus cresceu naquele meio e foi assim o ponto negativo para que eles não aceitassem Jesus Cristo de Nazaré. E ele fala aqui, seguindo aqui com o texto. Então ele ensinava, diziam assim: de onde vem tudo isso? De onde tanta sabedoria? Como é que ele faz milagre? Cresceu aqui, pé no chão. Cresceu aqui, agora está fazendo milagre. Quem é esse? Não é ele irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram por aqui? É no vilarejo, é daqui. Não veio de Jerusalém, não veio de outros lados, de Cafarnaum. Não, é nascido aqui. Criou aqui. A maioria de nós tende a desmerecer aquilo que está tão próximo de nós. Muitas vezes diminuímos pessoas que crescem conosco, que brincou com você, pulou a amarelinha, hoje é um pastor, hoje é um pregador, hoje é um empresário bem sucedido. O quê? Fulano pulou a amarelinha ali comigo, batia vôlei lá na rua, agora empresário, bem sucedido, pastor. Não é aquela lá, Rosemara, que nasceu lá na Palmeirinha, que pulava amarelinha e riscava na rua lá, e pulava amarelinha com as amigas, com as crianças? Pastora, quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes? E foi dentro da congregação, foi ali no meio. Muitas vezes as palavras que nos desmotivam vêm de pessoas bem próximas, que a gente espera. Uau, vamos lá, irmão? Não. Vamos lá, vamos fazer um evangelismo? Não. Vamos lá na marcha para Jesus? Não. Ah, que isso? Quais são as pessoas mais próximas que nos jogam balde de água fria? São as pessoas mais próximas que nos desmotivam, que se escandalizam com o nosso sucesso, com a unção que está na nossa vida? Porque pessoas medíocres pensam pequeno, e eles querem, vivem naquela mediocridade, quer que você viva ali, que você não rompa, e que você não cresça, e que você não seja bem sucedido. Quer conhecer uma pessoa medíocre de pensamento, espírito, pobre? É quando ele olha para você e desfaz daquilo que você conquistou com tanto esforço, com tanta garra, que você lutou para conseguir. E que para ele pode ser uma coisa pequena, insignificante, mas para você tem muito valor, porque você sabe o preço que você pagou. Se afaste de pessoas assim, queridos. Esse tipo de crítica não constrói nada na sua vida, porque ele próprio não construiu. Quantos estão comigo? Diga amém. Por isso ficaram desiludidos com ele. E aí Jesus vem e responde: um profeta é respeitado por toda parte, menos na sua casa, entre os seus parentes, na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Ele ficou admirado. Em vez do próprio povo, da própria terra, da própria casa, da própria cidade receber ele bem, uau, lá vem ele, é filho da casa, cresceu aqui, veja o que Deus fez na vida dele. Não. Desmotiva. Há um ditado popular que diz que santo de casa não faz milagre. Quantos aqui conhecem isso? Santo de casa não faz milagre, é ditado popular. Mas que nós vemos aqui que Jesus declara isso, né? Nunca vi tanta incredulidade. E aí eles começam a questionar: é filho do carpinteiro, era pobre. Quantas pessoas olham para a condição social do outro e não vê expectativa nenhuma, porque é uma diarista, porque é um carpinteiro, porque é uma pessoa, é um gari que está trabalhando, está ali, e olha com desdém, desmerecendo. E a unção de Deus está ali, porque muitas vezes está construindo, é no joelho, é no secreto, é no altar. E os soberbos olham e desdenham aqueles que são mais humildes, mais simples, rejeitados muitas vezes pela sociedade. Mesmo ensinando com sabedoria e realizando milagres, o preconceito se instala naquela cidade. Sabe, queridos, nós vemos aqui uma passagem em João, capítulo 1, versículo 46. Quando Felipe encontra com Natanael e vai falar de Jesus: olha, ele que fez milagre lá, é ele que curou a mulher do fluxo de sangue, é ele. E foi contando os milagres e os benfeitos que Jesus tinha feito. Natanael olha assim e diz assim: o quê? Vem alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair alguma coisa de lá, porque Nazaré, uma cidade pequena, um vilarejo pequeno, de onde moravam carpinteiros, moravam pastores, agricultores, uma cidade de mão de obra barata, porque quando das grandes cidades precisavam de um trabalhador, uma pessoa, eles iam lá e traziam seus trabalhadores, a mão de obra já era barata, e ainda eles escarneciam, tentavam pechinchar. Você conhece alguém assim? Que sabe que o produto é barato, sabe que a pessoa que trabalha ali está precisando daquele dinheiro e ainda pede desconto. Dá para fazer desconto? Dá para fazer mais barato? Desonrando o trabalho, desvalorizando o trabalho do próximo. Porque na maioria das vezes nós não queremos dar desconto, mas a gente pede. Quem pede é porque não dá. Geralmente quem pede e exige é porque não dá. E aí, queridos, eles iam lá e Natanael falou assim: pode vir alguma coisa de lá, lá só tem pobre. É como se Nazaré hoje fosse uma favela. E quem diz que não tem pessoas boas, maravilhosas morando lá e estão numa fase temporária, que estão ali, muitas vezes tentando conquistar, tentando sair daquele lugar, tentando romper, tentando prosperar. São pessoas igual a mim, igual a você, que tem sentimento, tem dor, tem amor, mas que, devido à situação, à condição, à falta de oportunidade, está morando ali. E Natanael vem e fala isso. De repente Jesus fala para ele assim: vi você sentadinho lá, vi os seus pensamentos, sei o que, que você falou, você estava lá embaixo da figueira. Uau, despertou. Verdade, ele é o filho de Deus, porque ele me viu ali. Ele me viu sentadinho ali. Queridos, queridos, aqui nós vemos que eles reduziram Cristo à sua imagem humana, e o desprezo nasceu da incredulidade. Onde havia honra, havia poder. Onde houve desonra, o milagre foi limitado. Tem milagre acontecendo na sua casa? Eu ouvi um amém. Tem milagre acontecendo na sua casa? Tem resposta de oração? Amém? Significa que você está honrando. Honrando a Deus, honrando o teu líder, honrando o teu pastor, honrando a tua igreja, honrando o teu trabalho, honrando o teu patrão. Porque quando nós honramos, a porta se abre para a nossa vida. A honra abre porta que a desonra fecha. Então nós precisamos praticar a honra. Quando o seu líder te convidar, quando você receber um convite de aniversário, de casamento, vá. A pessoa que te entregou o convite, ela está te honrando, você é importante para ela, e ela quer te ver lá na festa. Vá, irmão, vá, irmã. Recebeu um convite para ministrar numa célula, vá. É uma honra para você, é Deus te usando. A pessoa está querendo te honrar. Agora, quando você recebe convites para ir em algum lugar e você não vai, você está desonrando a pessoa que te convidou. Procure honrar com todos os seus compromissos. Falei eu com a Yara, minha discípula linda, maravilhosa, que abriu aqui, que dirigiu o culto. Um dia desses, falei: meu Deus do céu, tenho tanta coisa. Saí 6 da manhã, cheguei 11 da noite. Não, era uma, né? 1 da tarde, 1 da manhã, cheguei em casa, falei: com tantos compromissos, cansada sim, cansada. Mas eu disse: Senhor, eu vou dormir agora e o Senhor me renova, porque amanhã é 6 horas da manhã, eu tenho que estar de pé. Senhor, renova minhas forças, renova o meu ânimo, a minha mente, Senhor, tira todo o cansaço. Porque eu não disse sim para homens, eu disse sim para o Senhor, e o trabalho que eu faço é para o Senhor. O Senhor, ninguém me obrigou a aceitar o ministério. Ninguém me forçou, aceitei porque eu quis. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa minha vida. Ninguém me forçou, fui eu que ofereci o braço para o Senhor. Então eu preciso honrar com os meus compromissos. Eu sabia que ia ser cansativo. Eu sabia que ia ter dias que a minha vida seria bem movimentada. Eu sempre soube disso. Ninguém me obrigou. Portanto, Senhor, renova as minhas forças, porque amanhã eu preciso estar pronta novamente. Amém, queridos? E aí, o que nós vemos? Jesus declarou: um profeta não tem honra senão na sua própria desonra na sua própria casa, entre os seus parentes. Esse versículo revela o princípio da honra. Aonde há honra e reconhecimento, Deus manifesta o seu poder. Onde há incredulidade, o agir divino é impedido. Quanto mais nós honramos as pessoas, quanto mais nós honramos a nossa igreja, quanto mais nós honramos o nosso líder, quanto mais nós honramos o nosso pastor, o nosso patrão, quanto mais nós honramos, mais nós somos honrados, mais nós somos reconhecidos por Deus. Não espere reconhecimento humano. Mesmo que você honre o ser humano, a recompensa e a honra vem do alto, não vem do próprio ser humano. Então, o que, que nós vemos aqui? Jesus ficou admirado com a incredulidade deles, com a falta de fé, né? E a falta de fé limitou o sobrenatural. Queridos, eu sigo um pastor maravilhoso, boa índole, enfim, um pastor. E ele, um dia ele estava falando, pregando sobre o centurião. E ele falou que naquela mensagem, ele falou que o centurião conseguiu arrancar um uau de Jesus. Como? Quando o centurião chega e pede para Jesus orar pelo seu servo que estava acamado, que estava adoentado. E Jesus falou que sim, que ia lá. E ele falou assim: não, não precisa ir lá, basta uma palavra e ele será curado. Quando Jesus ouve aquilo, ele fala: uau, que fé é essa? Porque a maioria das pessoas queria que Jesus fosse lá na casa. Queria que Jesus fosse lá e pusesse as mãos e tal, e você está curado e a pessoa saísse andando. Aquele foi diferente. Ele falou: não, basta uma palavra, eu creio, eu sei que o senhor pode fazer. Quantas vezes a gente vai na casa de uma pessoa, vai outra vez, ah não, essa oração não valeu, vou buscar a oração do outro e vou buscar a oração do outro. Queridos, a palavra do Senhor diz que seja tudo conforme a sua fé. Se você crê, você não precisa chamar ninguém, basta que você ponha a mão sobre a vida de uma pessoa e ela será curada, porque a palavra do Senhor diz que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele. Esse poder está sobre nós porque Ele delegou para nós. Basta que a gente use a nossa própria fé. Mas a fé, ela é acompanhada de honra, de reconhecimento. Eu reconheço que há honra na vida dessa pessoa. Eu reconheço. Eu vejo assim que muitas vezes a gente está aqui, o pregador está aqui, e a gente se prepara antes e jejua e consagra e tira um momento enorme de oração e chega aqui e ministra a palavra para pessoas, para vocês, né? O pregador chega aqui e solta para a igreja pérolas, palavras maravilhosas de poder, de autoridade, e motiva a igreja. E a igreja sai aqui do mesmo jeito. Mas quando vem um pastor de fora, um pregador de fora, a igreja se alvoroça, se movimenta. E a mesma palavra que você lançou aqui no altar, o pregador de fora vem e lança aqui. Você diz: uau, que revelação, era isso que eu precisava. Porque santo de casa não faz milagre. Que triste. Você já arrancou um uau de Jesus com a sua fé? Ou ele olha para você e diz: esse não move nem a própria voz para levantar. Esse não move nem a mão para adorar. Está aqui a banda, o ministério, invocando, trazendo a presença, a unção de Deus que está sobre eles aqui. E tentando derramar tudo aquilo que eles estão recebendo aqui, derramar para a igreja. Levanta suas mãos, igreja. Vem uma banda de fora. Uau! Vem uma banda de fora, canta a mesma música que eles cantam. Porque santo de casa não faz milagre. E Jesus ficou admirado com a incredulidade dele. A incredulidade fecha as portas do milagre. E gostaria de dizer algo para vocês, contar uma historinha. Assim como, né, pode ser que muitas vezes as pessoas te desonraram e diminuíram tudo aquilo que você faz, o teu esforço, como eu acabei de falar aqui, não deu ouvidos a pessoas que não construíram nada, a críticos falidos, não deu ouvidos. Tem a tua linha de pensamento, teu raciocínio. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o Deus que eu sirvo e Ele vai mover na minha vida. Continue apegado nisso, porque haverão pessoas que vêm te desmotivar na tua fé. Ainda está fazendo corrente na quarta-feira, não alcançou nada. Continue nessa tua fé, continue colocando aqui água, chave, foto, que um dia um milagre acontece. Honre a tua igreja, honre teus pastores, honre a tua casa, honre teus filhos, teu marido. Honre, respeite, valorize. E a porta do milagre se abrirá na sua vida. Nessa historinha, eu conto que eram duas fazendeiras. E elas disputavam, várias pessoas, mas eu vou destacar essas duas mulheres que lutavam, pleiteavam ali no momento do leilão por uma fazenda. E uma de lá e outra da cá, uma oferecia aqui, outra oferecia ali. E uma delas acabou ganhando. Claro que alguém tem que sair perdendo, alguém tem que sair ganhando. E a vencedora, vamos dar um nome assim, venceu ali no leilão, acabou ganhando, trazendo a fazenda para si, conquistando a fazenda. Aquela que perdeu não gostou muito. Os demais que estavam ali participando do leilão, todos honraram ela, mandaram parabéns e tal, né, para aquela que venceu. Aquela que perdeu mandou uma cesta. Mandou uma cesta bonita, grandona assim, para aquela vencedora. E ela recebeu a cesta. Quando ela recebeu a cesta, que ela abriu, gente do céu, vocês não imaginam o que tinha ali dentro. Estrume. Cocô de animal, né? Estrume. Aquilo fedia muito. Ela fechou, recolheu, guardou. Passou-se alguns dias, aquela mesma cesta voltou para a pessoa que tinha oferecido. Adivinha o que tinha dentro? Aquela que recebeu ficou horrorizada. Pronto, agora vem até uma bomba aqui dentro, né? Ela vai revidar. Quando ela abriu, aquele aroma, aquele perfume agradável, aquele cheiro inundou todo lugar onde ela estava. Porque tinham muitas flores dentro da cesta. Das mais lindas espécies, cheirosas, perfumadas. Gostaria de dizer algo para você. Cada um dá o que tem. Cada um oferece o que tem. Honra é igual amor. Você não compra, não troca. Você simplesmente tem. E dá. Oferece. Dê o que você tem. Se você recebeu estrumes, críticas, palavrões, coisas que te desanimaram, dê flores. Ore por essas pessoas. Vamos aplaudir Jesus. Cada um dá o que tem. O que você tem recebido? O que você tem dado? Vamos colocar em pé. Para encerrar, diz assim: não despreze o que é comum, pois Deus usa o simples para revelar o extraordinário. Honre as pessoas que Deus levanta para estar ao seu lado, para caminhar contigo, mesmo que sejam bem próximas. Quanto mais próximas de você essas pessoas forem, mais se orgulhem, sabe aquele orgulho santo? Se orgulhe por ter conhecido, brincado, compartilhado, trabalhado com ela, e hoje ela é uma pessoa ilustre. Honre. Ofereça o que tem dentro de você. A incredulidade fecha portas, mas a fé e a honra as abrem. O ministério começa sendo povoado na casa de Jesus. Ali ele começa. Ali ele foi desvalorizado. Começou ali, mas ele deu continuidade através dos seus discípulos. E ele nos deixa essa mensagem de honra. Honre a ele, honre a casa que te serve, honre os teus pastores, os teus líderes, os teus discípulos, os teus amigos, as pessoas que te valorizam também, que te cercam, que fazem parte do teu rol. Feche os teus olhos. Senhor querido, nesta manhã, nós aprendemos algo a mais sobre honra. Já venhamos aprendendo o mês todo, através das ministrações de célula, através da palavra que é dada na igreja, que os pastores trazem. Mas nós precisamos não apenas ouvi-las, mas colocar em prática, Senhor. Muitas vezes nós deixamos de honrar alguém esperando que ela tome o primeiro passo, que ela venha primeiro, que ela fale, que ela se direcione a nós, que elas reconheçam o nosso valor. Mas não é assim que funciona no reino espiritual. Não é assim que funciona na prática e na vida. Porque quem é provido de amor, quem tem, Senhor, para dar, Ele dá mesmo sem esperar nada em troca. E a honra nada mais é do que o amor em ação, o amor em movimento, o amor sendo distribuído, sendo transbordado, Senhor, através do respeito, através da honra, através de um sorriso, através de um elogio. Há tantas formas de honrar. A honra não vem acompanhada somente de presentes. A honra vem acompanhada do respeito. Às vezes esperamos tanto do outro, mas temos pouco para oferecer. Então que nós possamos oferecer, dar o nosso melhor, sem esperar nada em troca. Porque a recompensa verdadeiramente vem do Senhor. Porque quando eu honro pessoas, eu honro ao Senhor. Em nome de Jesus. Nesse mesmo espírito, eu gostaria que você estivesse fechando os teus olhos e pensando agora. Qual é a pessoa que você vai sair daqui agora e mandar uma mensagem de agradecimento, de falar para ela o quão importante ela foi e ela é na sua vida, e que você se orgulha de tê-la como amiga, como parente, e que você reconhece nela a presença de Deus. Você tem essa missão, essa tarefinha para hoje, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dizer: uau, Jesus, eu estou aqui. Uau! Mexa com as estruturas dele. Ele está querendo ouvir um uau de você. Tem fé aí? Então diga: uau! Eu tenho fé! Uau! Eu reconheço, Jesus, a tua autoridade. Nossa, ele olhou e falou: uau! Que dia abençoado!